Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Nesse terceiro episódio da temporada, o pesquisador Ildeu de Castro Moreira fala sobre o Brasil no desenvolvimento da teoria da evolução pela seleção natural. Ao longo do século XIX, o Brasil se tornou um dos principais destinos para alguns naturalistas interessados em investigar questões como a origem e a evolução das espécies. Além do próprio Charles Darwin, também estiveram no país os britânicos Alfred Wallace e Henry Bates, e o alemão, posteriormente naturalizado brasileiro, Fritz Miller. Nesse episódio, você vai conhecer um pouco sobre a passagem desses naturalistas pelo país e sobre a importância da natureza brasileira para o desenvolvimento da teoria da evolução pela seleção natural. Ildeu Moreira é doutor em Física pela UFRJ, onde é professor no Instituto de Física e nos cursos de pós-graduação em História das Ciências, Ensino de Física e História da Física. Também dá aulas no mestrado em Divulgação Científica na Fiocruz. Ao longo de sua carreira, foi chefe do Departamento de Física Teórica do Instituto de Física, editor científico da revista Ciência Hoje, diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e coordenou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Pertenceu aos conselhos de diversas sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de História da Ciência, a Sociedade Brasileira de Física e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual é atualmente presidente de honra. Entre os prêmios recebidos, destacam-se a admissão na Ordem Nacional de Mérito Científico, a Condecoração Rio Negro, o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica do CNPq, a Medalha Defensor da Ciência e a Medalha Henrique Morizzi da Associação Brasileira de Ciência.
Ciência para Ouvir.
Bem, o Charles Darwin é um personagem extremamente importante da história da ciência e da história da ciência em geral no mundo. Né? Foi o cientista mais importante do século XIX e possivelmente de todos os tempos em biologia, com contribuição extraordinária para a biologia, em particular pela proposição da teoria da evolução via seleção natural, que aconteceu no século XIX. E esse personagem teve uma passagem pelo Brasil muito importante, que às vezes não é tão destacada, que a gente vai comentar um pouco sobre ela. Bem, o Charles Darwin, ele nasceu na Inglaterra em 1809, era um jovem filho de família rica, foi estudar inicialmente para medicina, mas não se deu bem, depois foi para as áreas mais teológicas e de artes, também fez um curso em Cambridge, que ele não gostava muito da universidade. Mas nesse meio tempo, ele se interessou muito por geologia e por biologia, fazendo excursões naturalistas como professor que o influenciou bastante. E quando ele termina o seu curso, não foi um curso de destaque na Universidade de Cambridge, ele é convidado para vir a uma expedição de um navio da Armada Britânica, o Beagle, que estava mapeando o mundo em termos de fazer a localização mais precisa dos acidentes geográficos. Então, o Darwin é chamado e depois de alguma resistência familiar, ele aceita. E ele vem e ele sai no final de 1831 da Inglaterra, e essa viagem foi extremamente importante para a história da ciência, porque foi o local, o evento, que o próprio Darwin disse na sua autobiografia, que foi o mais importante da vida dele, onde ele aprendeu mais e abriu a cabeça dele para questões de importância grande para a ciência. Bem, então o Beagle sai no final de 1831 da Inglaterra, e o Darwin chega no início de fevereiro nas costas brasileiras, com o Beagle, que era comandado pelo Fitzroy. O Darwin vem nessa viagem como acompanhante, né? Era comum acontecer isso, porque havia uma segregação também social muito grande nos navios britânicos e na sociedade britânica. Então, o comandante só podia conversar com algumas pessoas. E o Darwin tinha um status social, que ele era, digamos assim, um parceiro, um companheiro de diálogo do comandante do navio, do Fitzroy. Ao mesmo tempo, veio também com a função naturalista, né? Eles era um aprendiz de geologia e de biologia, então ele vem fazer também esse trabalho dentro desse barco. E como eu mencionei, ele chega no início de fevereiro nas costas brasileiras e fica mais no meados de fevereiro e passa por Fernando Noronha, fica alguns dias na Bahia, inclusive no Carnaval da Bahia, né, que ele não gostou muito, porque o pessoal era alvejado nas brincadeiras do intrudo, mas ele fica na Bahia, fica fascinado com a cidade, que ele acha belíssima, né? E diz também a delícia que é perambular pelas matas, né, de Salvador, que é a Mata Atlântica. Então, esse é um processo. Na Bahia, ele já teve um primeiro contato com as matas, com a floresta brasileira, e portanto, já fica fascinado. E o Beagle vem para o Rio de Janeiro fazendo mapeamento da costa brasileira, e quando chega no Rio de Janeiro, o Darwin consegue ficar aqui mais tempo, porque o Beagle volta para a Bahia para fazer outras medidas, mas o Darwin fica residindo em Botafogo. Então, eles alugam uma casa em Botafogo, que a gente não sabe exatamente onde, mas ali nas proximidades do Maitá, próximo do Corcovado. E ele fica esses 3 meses morando lá com alguns companheiros nessa casa e faz excursões praticamente todo dia. Pelas praias do Rio de Janeiro, principalmente pela Mata Atlântica, ali na região da Zona Sul, do Jardim Botânico, do Horto, da Lagoa. Ele faz várias tem uma trajetória interessante aqui no Rio de Janeiro, e ele começa a estudar aquilo que ele gostava, né, que ele já vinha de uma tradição de fazer isso na Inglaterra, de estudar os insetos, os besouros, e depois também ele vai se interessar pelas planárias, pelas aranhas, pelos pássaros, pelos animais da floresta. Né? Não tanto a parte vegetal, mas mais a parte da fauna especificamente. Então, ele fica esse período no Rio de Janeiro e faz muitas incursões, digamos assim, dentro do limite da cidade. Mas ele faz uma viagem também muito importante ao norte fluminense. Logo que ele chega, ele tem o conhecimento que algumas pessoas britânicas vão fazer uma excursão até uma fazenda do norte fluminense, na região de Macaé, no Rio Macaé. Então, ele se junta a esse grupo, né, que são 5, 6 pessoas, e vão a cavalo, e ele fica durante 18 dias nessa expedição, e ela foi muito interessante, porque foi o primeiro contato dele mais direto, tanto com a fauna brasileira e a flora brasileira da Mata Atlântica, nessa região, também ali a região costeira dos lagos do norte fluminense, região belíssima, e também com a sociedade, com as pessoas, né? Ele não sabia ainda falar português, e tem, obviamente, dificuldades, mas ele está com colegas que falam inglês e português. E essa viagem foi muito significativa para ele, ele aprendeu muito. Essa estadia dele no Rio de Janeiro contribuiu muito para ele para 2 grandes coisas. Primeiro, o contato dele com a enorme biodiversidade tropical. Isso foi uma coisa que colocou, digamos, minhoca na cabeça dele. É que é a grande questão da origem dessa diversidade, dessa biodiversidade imensa. Então, essa é a questão que, naquele momento, era muito significativa para ele. E um segundo ponto foi o contato também com a escravidão. Ele já tinha uma posição, inclusive, familiar, contrária à escravidão, já era um crítico da escravidão bastante intenso, digamos assim, mas aqui ele se defronta com a situação real, né, que é mais cruel do que ele imaginava em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, ele vê a convivência também nas fazendas escravos, ele fica numa delas, lá onde hoje é Conceição de Macabu, durante uma semana. Bem, então esse contato com esses 2 pontos são marcantes, estão bem retratados nos diários, no livro da Viagem do Bigo, que ele conta sobre essa expedição ao norte fluminense e sobre a estadia dele no Rio de Janeiro. Então, talvez a gente pudesse resumir que o mais marcante dele de aprendizado nos trópicos, digamos, né, no Brasil em particular, foi esse contato com a enorme biodiversidade e essa interação com a escravidão, que também marcou a cabeça dele. Se a gente fizer um certo balanço do que contribuiu para a grande construção dele da teoria da seleção natural, a gente pode ver que, eu já chamei a atenção, o primeiro ponto é essa biodiversidade muito grande aqui da nossa região tropical. Em segundo ponto, também as investigações geológicas que ele começa a fazer no Brasil, mas ele vai fazer muito mais intensamente na Argentina, no Chile, no Uruguai e depois em Galápagos. Um outro ponto importante para ele é essa comparação, né, das faunas que mudam ao longo do continente da América do Sul. Isso ele vai retratar exatamente a primeira frase da Origem das Espécies, ele chama atenção para isso, que foi um ponto de partida para ele colocar a grande questão da origem das espécies. Então, eu acho que essa contribuição da estadia dele no Brasil foi muito significativa. Tem muitas histórias interessantes, né, desses 3 meses que ele ficou aqui no Rio de Janeiro, em que ele vai passeando, encontra com o padre, encontra com as crianças, né, ele aprende com os jovens, ele aprende com a situação local. Ele descreve uma criança que é muito mais hábil do que ele para localizar os insetos na mata. Ele fica espantado com a inteligência e habilidade dessa criança, que devia ser hoje, a gente chamaria de um pivete, né, desses moleques que entram na mata, mas com grande capacidade de olhar para a natureza, subir na árvore, descobrir os insetos, entender a natureza, ter um olhar sobre ela, que ele não tinha ainda com aquela capacidade, né, porque ele era uma pessoa de uma região completamente diferente, mas certamente com um olhar científico. Então, essa conjunção de colaborações locais também foi importante para abrir a cabeça dele em relação à natureza brasileira.
Para trazer um pouco da vivência e da experiência da viagem de Charles Darwin pelo Brasil, selecionamos trechos de seus diários em suas próprias palavras. Ao meio-dia, chegamos a Itacaia, a fim de alcançarmos nosso lugar de pernoite junto à Lagoa Maricá. O lugar é notório pelo fato de ter sido, durante muito tempo, o quilombo de alguns escravos fugidos. Uma velha escrava, no entanto, preferindo a morte à vida miserável que vivia, lançou-se do alto do morro, indo se despedaçar contra as pedras da base. Para uma matrona romana, esse gesto seria chamado de nobre amor à liberdade. Para uma pobre negra, porém, esse ato não passava de uma obstinação simples e brutal. O dia transcorreu deliciosamente. Delícia, no entanto, é termo insuficiente para dar conta das emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde vivo das ramagens e, acima de tudo, a exuberância da vegetação em geral me encheram de admiração. Todos já ouviram falar da beleza do cenário perto de Botafogo. A casa em que me encontrava hospedado estava situada bem debaixo da famosa montanha do Corcovado. Nada mais admirável do que o efeito dessas colossais massas redondas de rocha nua emergindo do seio da mais luxuriante vegetação. Muitas vezes, eu me entretinha olhando as nuvens, que, rolando sobre o mar, vinham formar um manto logo abaixo do ponto mais elevado do Corcovado.
Bem, o Darwin fica, portanto, da ordem de 3 meses no Rio de Janeiro, e aqui ele visita vários lugares da cidade, ele vai até a Igreja da Penha num dia, sobe, acho que umas 2 vezes, o Corcovado, né, que era um passeio dos naturalistas muito significativo. Ele vai até a Zona Sul, tenta subir a Pedra da Gávea, mas não consegue, então ele fica ali, possivelmente, na Pedra Bonita, vendo as maravilhas de que é toda a região da Barra da Tijuca. Mas ele faz muitas excursões, e nessas excursões ele sempre descreve a maravilha que é a floresta tropical. Isso é uma coisa que o espanta todo o tempo, e as frases se sucedem sobre essa maravilha dos trópicos. E nessa passagem pelo Rio, ele tem contato com muitas pessoas, certamente o pessoal da colônia britânica, né, o pessoal do Beagle e de outros navios britânicos que estavam aqui, embaixador, etc. Mas ele também tem contato com pessoas que são interessantes. Né? O padre, por exemplo, o padre Manuel Souto, que é o primeiro pároco da região de Botafogo, né, da igreja ali, toda aquela região que cobria, da paróquia que cobria o Jardim Botânico, Lagoa, Botafogo. Esse padre se torna amigo do Darwin e vão fazer caçadas juntas e cede um jaguarundi, um animal que tinha matado para o Darwin. Então, eles fazem uma interação bastante significativa. E eu mencionei também que a relação dele com a escravidão também é muito intensa em todo esse período. Tanto na viagem ao norte fluminense, quando ele destaca lá, quando ele passa perto da fazenda de Talcaia, que ainda existe hoje em Maricá, eles contam o caso de uma senhora, uma velha escrava, que se lança da rocha para não ser presa, possivelmente era uma quilombola, e ele diz que se fosse uma matrona romana, digamos, aquele ato seria um ato de nobreza, de patriotismo. Mas como era uma negra, foi chamado de obstinação brutal. Então, ele destaca vários fatos também, de torturas, inclusive, em crianças, que ele presencia ou vê falar aqui no Rio de Janeiro. Então, isso corrobora muito para fortalecer a visão dele contra a escravidão. E ele, nesse processo no Rio de Janeiro, ele tem um embate, inclusive, bastante acirrado com o comandante do navio Fitzroy, que, de certa maneira, é contra a escravidão, mas defende um pouco disso, que os escravos não são tão infelizes assim. E o Darwin se opõe a ele, então tem uma discussão, inclusive, que eles ficam meio desgastados na relação entre ele, depois passa, mas em relação à escravidão. Ou seja, ele era um jovem que tinha esse aspecto bastante claro na concepção dele de vida, de concepção de mundo. Isso também vai contribuir na construção da teoria dele da seleção natural, que ele vai, depois, anos depois, fazer livros, né, em que ele defende que todas as... Naquele momento se falava em raças, né, as raças não têm uma melhor que a outra. Né, então, essa igualdade contra a escravidão, contra o segregacionismo, vai ser um ponto importante também na visão ideológica que o Darwin tinha sobre o mundo. Então, essa estadia dele no Rio de Janeiro, ela é similar, eu poderia comparar um pouco com também a presença importante do Alfred Wallace na Amazônia, um outro grande cientista e biólogo que chegou também à teoria da seleção natural, em 1858, inclusive, o anúncio da teoria feito em conjunto, os trabalhos do Darwin e do Wallace. O Wallace fica, ao contrário do Darwin, era pobre, vai para a Amazônia, ainda muito jovem, da mesma maneira que o Darwin, e fica lá com seu companheiro Henry Bates fazendo excursões na Amazônia. E ele fica 4 anos lá. E ele também é muito influenciado pela diversidade imensa da Amazônia. Ele também chega na teoria da seleção natural a partir dos trabalhos dele no Brasil e, posteriormente, na Indonésia. Mas o Brasil também foi o ponto, a Amazônia, em que ele ficou fascinado pela beleza das borboletas, dos pássaros, pela natureza tropical, pelos índios que ele encontra em vários estágios, né, de contato com os brancos. E ele aprende muito, né? Então, a contribuição dos indígenas, dos escravizados, dos barqueiros, dos naturais da terra, dos nativos, é fundamental para o trabalho dele. E ele reconhece isso em vários artigos, em vários trabalhos dele, inclusive precursores da teoria da seleção natural, o famoso trabalho das barreiras fluviais. Ele diz que aprendeu que com os caçadores indígenas e escravos, né, que as espécies de macacos diferentes estavam nos lados, nas margens opostas dos rios. Então, isso é uma hipótese que ele vai fazer depois, que vai ser muito importante na sua teoria. Portanto, o Wallace tem uma visão sobre digamos assim, a distribuição geográfica dos animais e das plantas na Amazônia, é uma coisa espacial, enquanto o Darwin chega na mesma teoria por um caminho diverso, mas também partindo muito da biodiversidade tropical, agora na Mata Atlântica, e também explorando os fósseis. Ele começa a ver grandes animais na Argentina, fossilizados, e no Uruguai, e compara com animais da América do Sul, inclusive do Brasil, a ema, por exemplo. Então, o Darwin faz uma comparação espaço-temporal, enquanto que o Wallace chega à ideia da seleção natural a partir de examinar como é que as espécies são diversas e separadas por barreiras, no caso da Amazônia. No caso do Darwin, isso também vai se acontecer em Galápagos, com as diversas ilhas lá de Galápagos, que vão ser também importantes na construção da teoria dele. Portanto, a presença do Charles Darwin no Rio de Janeiro, com muitos detalhes, ele conta isso extensivamente nos seus livros, no livro da Viagem do Beagle, nos seus diários, nos seus notebooks, eles traduzem essa presença de um inglês aristocrata rico, mas extremamente curioso, interessado na geologia, na biologia, nessa cidade tropical, o Rio de Janeiro maravilhoso. Vocês imaginam o que era o Rio de Janeiro em 1832, vocês podem imaginar a beleza de que era você morar ali perto do Humaitá e passear na lagoa, no Jardim Botânico, no Horto, etc., sem aquele casario e os carros incomodando como nós temos hoje. Em 2009, havia a comemoração do bicentenário do Charles Darwin. Então, houve atividades no mundo inteiro, e aqui no Rio de Janeiro nós resolvemos também fazer uma atividade para comemorar isso. Só que nós fizemos um pouco antes, fizemos em 2008, uma excursão, a gente reproduziu a excursão do Darwin ao norte fluminense, né, que durou de 8 de abril a 24 de abril de 1832. Então, nós fizemos, durante 4 dias, juntamos aí a Casa da Ciência, da UFRJ, o pessoal da área de pesquisa mineral no Rio de Janeiro, o Ministério de Ciência e Tecnologia e várias escolas, e fizemos um trabalho de 6 meses indo aos municípios por onde nós iríamos passar para conversar com os professores, com as escolas, com os gestores públicos, com os prefeitos, para explicar que o Charles Darwin tinha passado por lá e seria interessante a gente fazer uma atividade comemorativa, mas com densidade científica, né? Mobilizando as escolas, fazendo feira de ciência, fazendo inauguração de placas. Então, nós fizemos isso no final de 2008, durou 4 dias essa expedição e passamos pelos principais locais E nós colocamos 12 placas do Rio de Janeiro até Conceição de Macabu. Então, essas placas foram colocadas, por exemplo, em Niterói, Maricá, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Macaé, e fomos até Conceição de Macabu e depois voltamos, como o Darwin fez, seguindo a chamada Estrada do Interior, passando pela região de Rio Bonito e Itaboraí. Então, essa foi uma expedição muito legal, porque a gente conseguiu trazer também o tataraneto do Darwin, o Randall Keynes, que ficou fascinado com a experiência, né? E ele era a personificação do seu tataravô, né? Do Darwin, voltando a esses locais cento e tantos anos depois. Então, isso foi uma expedição muito bem-sucedida do ponto de vista da história da ciência, a gente reconstruir essa história, né? Nessas placas que a gente colocou, nas palestras que a gente fez, nas inaugurações que fizemos em cada cidade dessas placas, com banda de música, com palestras, com discussões com a população, com feiras de ciências nas escolas, com peças de teatro. Então, isso foi uma atividade muito enriquecedora e serviu também para destacar, junto às populações locais, a importância do conhecimento local e a importância que aquela região teve na passagem do Darwin. E a gente aproveitou para discutir também a situação atual da biodiversidade nas regiões, a questão da poluição, a questão da preocupação com a preservação ambiental. Isso foi também um ponto-chave nessas atividades, que envolveram centenas e centenas de crianças, de professores, e essa uma dúzia de municípios aproximadamente. Então, foi uma experiência, de fato, muito exitosa, e o Randall Keynes ficou muito satisfeito, tanto que no encontro que houve em Alexandria, finalizando o ano Darwin, né, que era uma promoção mundial da Unesco, havia pessoas participando lá de mais de uma centena de países, ele, no seu discurso de abertura, citou os caminhos de Darwin como a experiência mais legal que ele teve ao longo daquele ano inteiro de comemorações mundiais sobre o bicentenário do Charles Darwin. Então, eu acho que foi uma atividade bastante significativa que a gente deve repetir no Brasil, né, destacar a importância local também, dos conhecimentos locais, da cultura local, da diversidade local, para a construção de teorias científicas, como foi no caso do Darwin.
Naturalistas como Henry Walter Bates e Alfred Russel Wallace também registraram suas impressões em importantes relatos em seus diários de viagem, em passagens como as aqui selecionadas. Os paraenses, que estão totalmente cientes da beleza de seu país, possuem um provérbio aliterativo que diz: quem vai para o Pará, para. E eu sempre pensei que deveria me incluir na lista de exemplos. No entanto, o desejo de rever meus pais e apreciar os ricos prazeres da sociedade intelectual superaram as atrações de uma região que poderia ser chamada de paraíso dos naturalistas. Henry Walter Bates. Havia, claro, muitas desvantagens em relação às amenidades do lugar enquanto residência para um europeu, mas essas não eram da natureza que os leitores podem talvez imaginar. Dificilmente havia qualquer perigo de animais selvagens, e parece quase ridículo refutar a ideia de ameaça dos nativos em um país onde mesmo a falta de civilidade com estrangeiros inofensivos é uma raridade. Henry Walter Bates. Tentei me familiarizar com o aspecto de cada espécie e aprender o seu nome nativo. Mas mesmo isso não era uma tarefa fácil, porque eu frequentemente era incapaz de enxergar qualquer diferença entre as árvores que os índios me asseguravam ser completamente distintas e possuíam propriedades e usos vastamente diferentes. Alfred Russel Wallace. Se você se interessou pela história que acabou de ouvir, que tal visitar o site da Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional? Lá você pode consultar as páginas de diversos jornais brasileiros publicados no século XIX e encontrar notícias sobre as passagens de Darwin, Bates, Wallace, Agassiz e muitos outros viajantes e naturalistas que percorreram o Brasil.
Nesses estudos todos, a gente conclui que o Brasil no século XIX foi um palco muito importante para a construção e a afirmação, a confirmação, de certa maneira, né, dessa teoria extremamente importante que mudou a biologia, a teoria da evolução via o mecanismo da seleção natural. Por quê? Porque os personagens principais passaram por aqui. Né? Tanto o Darwin, que eu já mencionei nos blocos anteriores, teve uma importância grande a estada dele no Brasil para mexer com a cabeça dele, a biodiversidade, tanto com o Wallace, na Amazônia, também já mencionado, que teve uma importância muito grande para ele dar partida à sua visão sobre a evolução e a seleção natural. Isso convergiu em 1858, aliás, no dia 1 de julho de 1858, numa sociedade britânica científica, foram apresentados os trabalhos do Darwin e do Wallace propondo esse mecanismo para explicar a origem das espécies. Nenhum dos dois estavam presentes, o Darwin estava com problemas familiares de filho doente, em situação, inclusive, grave, o Wallace estava na Indonésia, mas os amigos do Darwin apresentaram, digamos assim, trechos, famosa carta que o Wallace escreveu para o Darwin explicando a visão dele sobre a seleção natural, e depois trechos dos manuscritos que o Darwin já vinha escrevendo há 20 anos. Então, a teoria foi apresentada ali conjuntamente, de forma independente, os dois chegaram ao mesmo resultado científico, e o Darwin, a partir daí, fez durante um ano um livro, A Origem das Espécies, que no ano seguinte foi publicado e impactou o mundo imensamente. É claro que o Darwin, as luzes e de certa maneira, a avaliação mais geral ficou em torno da contribuição do Darwin, mas a contribuição do Wallace foi também quase que igualmente importante. Então, é importante destacar também que a teoria foi construída de maneira independente por dois grandes cientistas, todos eles jovens do Brasil, que deram partida a esse processo. Mas o palco do Brasil foi mais amplo ainda. Nós tivemos aqui outros personagens importantíssimos nessa história. A teoria científica nunca se afirma por um indivíduo apenas. A gente está vendo que tanto Darwin quanto Wallace receberam a influência de inúmeras pessoas, inclusive aqui de pessoas que viviam aqui, de nativos, de índios, conhecedores empiricamente da natureza e que, sistematizada, levou à construção de uma teoria com essa amplitude. Mas também centenas de cientistas, e de lá para cá, milhares e até milhões de cientistas, né, de pessoas que observam, de professores, de estudantes, têm analisado essa teoria e têm usado em todo o campo do conhecimento. Então, é a teoria aceita biologicamente para explicar a origem das espécies. Né? Então, é uma teoria de extrema importância. Como eu mencionei, outros personagens passaram por aqui que tiveram relação com elas. Um deles, muito importante, foi também companheiro do Wallace, Henry Bates, né, que foi para a Amazônia junto com o Wallace. Os dois eram jovens, pobres, britânicos, que vieram aqui, de certa maneira, sobreviver vendendo, enviando espécimes de borboletas, de pássaros para a Europa. E o Bates fica 11 anos na Amazônia e faz um trabalho também muito interessante. Né? O livro dele, de descrição da estada dele na Amazônia, é muito bonito. Ele conta, inclusive, muitas peripécias e essa colaboração muito intensa também das populações locais para o trabalho do naturalista, inclusive dos indígenas e dos escravizados. Uma das contribuições mais significativas do Bates foi o chamado mimetismo entre as borboletas se imitam para uma estratégia de sobrevivência. E essa teoria que ele propõe na década de 1860 é aceita e muito elogiada pelo Darwin, que vai incorporá-la nos seus livros posteriores, e que é uma comprovação clara da seleção natural, das disputas das espécies por sobrevivência em certas circunstâncias. Outro personagem muito importante também, esse brasileiro, porque apesar da origem alemã ele se naturalizou brasileiro, foi o Fritz Miller. O Fritz Miller era um jovem alemão, brilhante, muito estudioso, mas muito rebelde. Esse mais, eu vou tirar esse mais. E muito rebelde. E estava num momento na Alemanha, vocês imaginam, em 1848, 1850, um jovem que fez doutorado na Universidade de Berlim, se formou em medicina, mas não pôde exercer a medicina por uma razão relacionada com a sua rebeldia. Ele tinha de jurar em nome de Deus para poder receber o diploma de médico. E ele se recusou a isso porque ele era ateu. Então, ele não tinha oportunidade de exercer a medicina na Alemanha, nem ter o título de médico, por causa disso, depois de fazer um curso de 5 anos de medicina. Vocês vejam, de certa maneira, a determinação desse jovem. Ele também tinha problemas lá, porque ele tinha se juntado com a companheira e tinha de ter um casamento formal para poder ter emprego na Alemanha. E ele era um cara mais ligado também com as ideias socialistas da época. Vocês vejam que em 1848 teve as famosas revoltas, né, relacionadas com isso. Então, ele aproveita a oportunidade de vir para o Brasil, convidado por seu amigo Blumenau, e vai para o Vale do Itajaí. E ele é um dos primeiros colonos que chega na região de hoje, Blumenau, com o machado, começa a abrir a mata. Então, ele se transforma num lavrador, num colono. Depois, ele vai dar aula também na educação básica em Florianópolis. Ou seja, é um professor primário, colono, lavrador, imigrante, que vai fazer uma das imensas contribuições científicas do Brasil no século XIX. Ele vai escrever um livro, quando ele lê A Origem das Espécies, que o irmão dele manda para ele em alemão, ele fica fascinado com a teoria e resolve comprová-la. com aquele método, a metodologia mais sistemática dos alemães, cientificamente cuidadosa, né? Ele vai fazer isso, um estudo dos crustáceos nas praias de hoje da ilha de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Então, ele faz um livro que é publicado na Alemanha, tem um impacto tão grande e tão importante que o Darwin paga do próprio bolso a tradução e a publicação em inglês desse livro. Então, esse livro é um marco da história da ciência do século XIX, escrito, como eu mencionei, por um sujeito que era, naquela época, era professor primário da educação básica lá em Santa Catarina. E ele faz também uma quantidade muito grande de artigos científicos, explica um fenômeno diferente das borboletas, um mimetismo que é chamado mimetismo milleriano, diferente do Bates, mas também importante. Então, esse trabalho do Fitzmiller em Santa Catarina é muito decisivo para a comprovação da teoria da seleção natural. Para confirmar que o Brasil foi um palco importantíssimo no debate da seleção natural, de certa maneira até na sua origem e na sua confirmação, um personagem importante, grande cientista suíço, norte-americano, o Louis Agassiz, que era o grande opositor da teoria da evolução, mais geral, ele defendia uma hipótese fixista que as espécies foram criadas por Deus em determinados momentos, havia catástrofes, mas sempre as espécies surgiam a partir do Criador. E isso se contrapunha, certamente, à teoria da seleção natural, à evolução do Darwin e do Wallace, que propunha causas naturais para a origem das espécies. E o Louis Agassiz, consciente de que ele era um cientista extremamente influente nos Estados Unidos, né? Criou lá o Museu de Zoologia de Harvard, era extremamente benquisto na sociedade americana, recebe, inclusive, muito recurso para fazer uma expedição ao Brasil. Ele vem ao Brasil com um objetivo claro, ele deixa isso muito claro. Eu vou para o lugar em que os jovens, né, aqueles cientistas jovens, começaram a bolar uma teoria da seleção natural e a defendê-la. E eu vou mostrar que eles estão errados. E ele vem aqui para o Brasil, fica 1865-66, fica quase vários meses na Amazônia, e na Amazônia ele tenta comprovar as suas teses de que a teoria que ele chamava de teoria das transformações, né, da evolução por seleção natural, estava furada. E o argumento que ele tinha era que havia uma quantidade imensa de espécies, todo o vale amazônico, de peixes, ele é especialista em peixes, e recolhendo quase 1000 espécies de peixes, ele comprovaria que a teoria estava furada. Por quê? Porque os peixes são muito diversos, têm uma diversidade imensa, e para ele interpretava o Vale Amazônico como um lugar homogêneo no espaço. Então, não se justificaria ter aquela imensa diversidade se você tivesse apenas um mecanismo da seleção natural. Teria até um criador que criasse uma ordem na natureza, aquela imensa diversidade. Eu estou simplificando, evidentemente, as ideias, mas o essencial do argumento é esse. Então, ele fica esse tempo na Amazônia, inclusive era muito amigo do Pedro II, recebe apoio do governo brasileiro, até navio para percorrer o Rio Amazonas inteiro, subiu Solimões, e volta para os Estados Unidos e tenta convencer as pessoas, através de livros e de artigos, de que a teoria do Darwin e do Wallace estava furada. Mas não consegue. Não consegue nem convencer o filho dele, o Alexander Agassiz, que também era biólogo, que se muda para as hostes darwinistas, né? Então, e aí ele vai a Galápagos também, tentando ir no local em que o Darwin esteve para buscar argumentos em contrário à teoria. Mas ele não consegue convencer a comunidade científica naquele momento, mas certamente ele deixou lastros nos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos é um dos países que tem a maior reação à ideia do evolucionismo. O Agassiz era influente na elite também, rica, escravocrata do meio oeste americano, onde até hoje tem uma presença muito forte dessas ideias em contrário à teoria da seleção natural. Então, certamente deixou uma marca a presença dele aqui, mas é significativo porque aqui nós tivemos o Darwin e o Wallace, o na Mata Atlântica, o Darwin e o Wallace na Amazônia, a contribuição decisiva de dois outros grandes naturalistas, o Fritz Miller e o Henry Bates, para a comprovação da teoria, e o grande opositor que veio aqui desconstruí-la e não conseguiu. Então, o fracasso dele é também uma confirmação importante da teoria da seleção natural aqui no nosso território.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para ouvir é uma realização da Fundação CCERJ, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio: Faperj. Produção: Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovitch. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada, Viajantes e Naturalistas no Brasil e Leitura das Pílulas, Anderson Antunes. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir, Viajantes e Naturalistas no Brasil, conheceremos as expedições do diplomata naturalista George Heinrich von Langsdorff, que esteve por duas vezes no país no século XIX, em episódio com a participação da historiadora Maria de Fátima Gomes Costa. Não perca! E siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!